Eleições Regionais e Departamentais 2021. Edição especial com Daniel Ribeiro.
Olá, muito bom dia de novo a todos. Cá estamos de novo, outra vez, para mais um programa especial Eleições Regionais e Departamentais em França, nos próximos dias 20 e 27, primeira e segunda em volta. Hoje estamos em direto de Metz, via telefone, com Nathalie de Oliveira, uma jovem socialista, uma jovem militante socialista francesa, mas já jovem, mas já com uma grande experiência na política. Nathalie, on parle en français ou en português?
Falamos português hoje.
Vamos falar português?
Bom dia,
Nathalie. É um prazer ter-te de novo aqui. Vamos nos tratar-te por tu, porque é assim que nos tratamos habitualmente. Está bem?
Está bem, claro, com certeza.
Nathalie, o que eu disse é verdade. É jovem.
É verdade. Mas já com
uma grande experiência na política.
Sim, já lutei em muitas campanhas. Já andamos, nem sou eu, mas se é falar de mim, já andei centenas de quilómetros para conversar, para defender ideais e nesta sequência, outra vez dificilíssima, para a família de esquerda e para o PS em particular,
e o teu envolvimento na política começou cedo, começou quase... Na adolescência, começou mesmo na adolescência, graças aos teus pais e as associações, o trabalho associativo, etc.
Sim, o compromisso já nasceu de menina e de infância, porque tive um pai, claro, na liderança associativa portuguesa, já nos anos 80, e os fins de semana era preparar convívios, era acudir, era redigir cartas, porque, claro, como ainda é hoje o caso, mas muitas pessoas a precisar de ajuda perante as administrações públicas e nem só, e já era esse, ainda longe do Partido Socialista, mas apesar de pensar já no Partido Socialista, porque era muito comentado, desde a Revolução dos Cravos, a cultura de luta pela liberdade já era muito, muito viva no nessa história de infância e de crescimento até aos estudos superiores e até um dia decidir aderir ao Partido Socialista.
E neste momento, quais são as tuas funções em Metz? Tu estiveste ligada à Câmara, quais são as tuas funções neste momento, exatas?
Exatas, eu estou neste momento a trabalhar com uma fundação política, mas fui muito fechadinha em casa, porque o inverno ainda fui muito confinado. E neste momento na Câmara nada, nós perdemos a eleição em julho, a esquerda perdeu por vários motivos, um dos motivos era
a divisão, ainda
estamos numa situação geral e em particular divididos, com famílias de esquerda enfraquecidas e além de enfraquecidas que não conseguem união. E neste momento, há mês e meio, assim, preparámos a campanha das regionais já desde janeiro, até antes do Natal, e estamos em campanha.
E é bem verdade que há duas listas, pelo menos duas listas. Há uma lista socialista e tu estás numa lista com a Aurélie Filippetti, que foi a antiga ministra da Cultura socialista, que é uma lista apoiada pela França Insoumise e pelos radicais de esquerda, é isso mesmo?
A lista, não há lista do PS, há uma lista de esquerda encabeçada por uma candidata que se chama Madame Romani, dos Verdes, e o PS acabou por apoiar, porque tem a ver com uma estratégia nacional definida, que o PS tem, onde os Verdes têm alguma dinâmica, o PS é melhor juntar-se a essas dinâmicas dos Verdes. Mas não é uma lista encabeçada por uma candidata ou um candidato socialista.
É uma candidata verde.
Uma candidata verde. E nessa lista são pouquíssimos socialistas. Ou seja, na negociação não foi, assim, a tarefa foi árdua, mas não é para salvar militantes ou capacidades, candidaturas ótimas do Partido Socialista. É outra vez uma forma estratégica de pensar que pudemos ultrapassar a nossa fraqueza atual, em apoiar, em certos sítios, listas onde a esquerda está mais dinâmica, sejam os verdes ou outros. Consta-se que a estratégia também tem limites e que juntarem as etiquetas todas da família de esquerda também não faz vitória. Acontece que o PS, aqui também, para a região Grão-Teste, Grande Leste,
acabou... Exatamente, de estamos a falar da região regionais Grande Leste.
Mas no Grande Leste, o PS, a Direção Nacional, a Comissão Política, que eram 11 pessoas em 72 a tomar essa decisão dia 4 de maio, ou foi muito, uma decisão muito tardia outra vez, e decidiu apoiar essa lista dos verdes, porque acha que está mais em dinâmica e que ainda podemos conseguir alguns eleitos socialistas, que eles acharam que era muito mais difícil com o Rui Filipe aqui, apesar da notoriedade dela. E eu comprovo que, apesar, porque já andámos em campanha fora há 2 meses, assim, não há nenhuma...
E tu, por que razão optaste pela lista que se chama La Pelle Inédite, por que razão optaste pela lista da ex-ministra da Cultura, Aurélie Filippetti?
Porque é um apelo à vida, porque mais de metade dos socialistas das federações são 10 distritos. Nesses 10 distritos, 6 decidiram apoiar a Aurélie Filippetti. 6 dessas federações colocaram eleitos voluntários, ou eleitos, candidatos voluntários, para liderar essa campanha. É um apelo à vida, é um apelo... É essa estratégia que era inicial há 3 anos no Congresso do Partido Socialista, na qual sofri muito para fazer vencer aqui no distrito essa renaissance, essa renascença socialista. A lista da Aurélie Filippetti não era nem para calcar os partidos, mas não era também para servirem, para ser calcado pelos verdes. Ou seja, a iniciativa era uma iniciativa de apelo a ultrapassar a mecânica dos partidos e a chamar a atenção dos concidadãos com um projeto verdadeiro, ou seja, não era uma questão de distribuição de postos e deixar os verdes decidir tudo, porque assim, aí hoje, apesar de não saber nada do nosso destino, do resultado do domingo, que não sabemos se estaremos na segunda volta, há uma fraqueza inicial da qual comentámos há um bocadinho, e nesta situação não sei se os dois estão à segunda, as duas listas serão à segunda volta, estarão à segunda volta ou não, e qual estará, etc. Mas há uma questão de convicção, há uma questão de energia que completamente relacionada com a vontade de renascer, e não é deste lado, com alguns, assim, com algumas pessoas que estão quase a deixar o partido, para ser eleito a toda a força numa dinâmica que pertence aos verdes e que não pertence ao Partido Socialista.
Mas mesmo assim, imaginemos que dão as duas listas à segunda volta. Vai ser um pouco complicado. Não há possibilidade de fusão?
Sim, isso chama-se beabá em política. Há duas listas à primeira volta, tem que haver fusão, tem que haver união. Só que assim, nós, para haver união, tem que haver o acordo dos dois. É como num casal em formação. A Eliane Romani disse, temos as provas, foi publicado, que não tem qualquer problema de juntar-se à direita e ao candidato João Rotner se a extrema-direita estiver muito alto e acém todos. Ou seja, antes de respeitarem, antes de acontecer o voto e antes de respeitar o voto dos cidadãos, a senhora já está a pensar que é melhor ir para... Já é melhor pensar em união com quem estará na dinâmica para vencerem.
Mas a extrema-direita é assim tão forte no Grande Leste?
Sim, é assim, infelizmente.
É tão forte como, por exemplo, no Hauts de France ou na região Bacá?
Está quase nesse patamar. Está alta, ou seja, o arco do Grande Leste, que seja de Hauts de France do Norte, na nossa zona Grande Leste, ia descerem até para cá, porque o Vonçalho Bocudo d'Azur, aliás, Franche-Comté-Borgonha está também... Enfim, a vitória da esquerda está também em jogo. Nós, o PS, tem 5 regiões, 2 estão mesmo em perigo, ou seja, o que prova que os limites dessa estratégia de colar todas as etiquetas e fingir que gostamos todos muito uns dos outros, assim, não convence o eleitorado. Não, para mim, não convém convencerem. Ou seja, é melhor perder, então, com a liderar uma campanha verdadeira.
Com coerência?
Sim, com coerência desde o início. Assim, eu trabalhei todo o inverno com eles, preparámos a campanha, iniciámos a campanha, tivemos também alguns gestos e algumas provas de intenção de nos apoiar, e na última hora não foi o caso. Não, claro, não vou virar as costas a cada vez que o vento vai de um lado ou para o outro. É assim, não. Toma-se uma decisão, respeita-se a decisão, tem a ver com coerência e, em particular, junto de quem tem intenção de votar para essa esquerda que ainda viva e não há de.
A vossa lista Lapel Inédit, dirigida, como eu disse, pela Aurélie Filippetti, na qual estás integrada, Natália de Oliveira. A vossa lista tem hipótese de chegar à segunda volta, a
sim,
partir do domingo?
Naquilo que ouvimos e naquilo que sentimos há semanas e meses no terreno, acho que sim. Em termos de notoriedade, não há ninguém que não conheça a Aurélie Filippetti, essa história que pertence ao distrito de Moselle. Ela é uma filha também de imigração italiana, os avós e os pais trabalharam nas minas, ela forjou-se um percurso interessantíssimo e muitas vezes de resistência a incoerências e a decisões que não têm nada a ver com o respeito da história das ideias da esquerda e que tem muito a ver com assim, com enfrentar traições. Ou seja, nós tivemos um episódio ontem triste, que o Hollande apareceu aqui para dizer que era melhor votar para a Eliane Romani do que para o Aurélie Filippetti, sem dignidade.
O antigo presidente François Hollande foi apoiar a outra lista.
Sim, foi apoiar umas frases que não têm dignidade nenhuma, porque a Catherine Trottmann, a outra ministra da Cultura de François Mitterrand, claro, conhecidíssima e na Alsácia, e publicar hoje uma mensagem forte, verdadeira, a dizer que não é digno de um Presidente da República, para o qual sofremos tanto, com lealdade até ao fim e último dia, para nos deixarem nas migalhas que ficamos todos e a fazer esse tipo de declarações. Não, sem nenhuma. O que diz muito também de uma geração do PS que se saiu, mas que dá a impressão que não quer sair e que está sempre, impede a minha geração e outras de conseguir até que enfim fazer renascer essa história, porque assim.
Na tua opinião, Natália de Oliveira, o Partido Socialista Francês ainda está a viver as sequelas, as consequências do mandato, do fracasso do mandato de François Hollande? Estou? Estás-me a ouvir? Natália de Oliveira.
Estou?
Sim. Natália, estás-me a ouvir? Estás a ouvir-me bem agora?
Sim, não sei o que é que aconteceu, mas isso é técnica,
são as
técnicas.
Houve um corte. Eu te perguntei-te se o Partido Socialista Francês, na tua opinião, ainda está a viver as consequências, as sequelas,
sim,
do mandato, do fracasso do mandato de François Hollande.
Sim, com certeza. Com certeza, ainda estamos a viver traições, decisões, pelo menos da segunda parte do mandato de François Hollande. O povo não perdoa. O povo de esquerda não perdoa e ainda hoje, assim, eu acho que essa ideia de vir aqui visitar a candidata dos Verdes, eu acho que nem se encontraram, foi mesmo só umas frases de apoio, mas nós ainda estamos muito a sofrer isso, ou seja, não perdoaram que seja com as empresas, as indústrias, as questões sociais, reconhecem algumas coisas bem sucedidas, mas poucas, e desde o a traição do discurso do Bourget, esse discurso de janeiro de 2012, ainda está nas mentes do eleitorado de esquerda, que ainda prefere, e é o que dizem, pelo menos o Mélenchon, e o que explica também em 2017, uma grande parte, esse 21% de votação para o Mélenchon, foi uma grande parte do eleitorado do Partido Socialista que foi votar para o Mélenchon porque não havia hipótese de confiar novamente no Partido Socialista. Ainda não conquistamos, ou muito pouca, confiança do nosso próprio eleitorado, quanto mais conquistar mais.
Vamos então avançar na entrevista, porque estamos a avançar. Natália, quais são as vossas grandes propostas para a vossa região do Grande Leste? As grandes necessidades da vossa região?
É sim, um primeiro alvo é mesmo a juventude que está em sofrimento com... Nós queremos que os transportes públicos, que seja autocarro, comboio, sejam gratuitos para, ao longo do mandato para todos, mas o primeiro público que...
Visado a São Jovens.
Sim, a juventude entre 18 e 25 anos.
Porquê? Porque há muito desemprego
porque
na juventude?
Há desemprego, claro que há muitíssimos, ainda estamos nessa crise da Covid e da pandemia, ainda não saímos disso, e não nos apercebemos, mas mais de metade de quem estuda também tem que trabalhar e perderam o emprego, e esses 300 ou 500 euros, ou um bocadinho mais que ganhavam, não conseguiram. Milhares de centenas, milhares de jovens em situações de precariedade, e que vai demorar, ou seja, a retoma da atividade não vai ser completa, não vai ser normalizada antes de alguns meses. Para mim, a entrada de 2021 será dificilíssimo para essas pessoas, ou seja, o projeto baseou-se muito naquilo que podíamos, as intervenções e a forma como podíamos acompanhar essa juventude para não deixá-la para trás, completamente para trás, e nunca mais poder recuperar a sorte e as oportunidades que pertenciam a essa geração toda. E em seguida há um...
Exatamente, uma segunda proposta para, além dessa, dos transportes gratuitos.
Além dessa, as empresas são esse Made in Contest, que tem a ver com um tecido de empresas dinâmicas e muitas vezes que nós chamamos aqui de PM. Há umas grandes e conhecidas, eu estou a pensar na Manufacture de Lumi, que produz umas porcelanas conhecidas no mundo inteiro e que a China agora está a encomendar por milhares de peças, mas temos esse tecido também de atividades muito, muito produtivas, muito que, claro, criam emprego, e muitas vezes o Conselho Regional, que tem hipóteses e competência para isso, ou seja, para apoiar a inovação...
Portanto, apoio às empresas, sobretudo às inovadoras.
Estou a pensar nos cristais de Salim, no cristal de Bacarrá, estou a pensar aqui também em carreiras de pedra, porque os ouvintes têm que saber que temos aqui no meu distrito, muitos portugueses trabalharam lá, que é do Jumon, no distrito de Nortemoiselle e por aí fora, mas assim, lá picaram muito a pedra para termos os prédios históricos que temos ainda no século XX e XXI, mas esse Made in Contest também, com empresas de grande valor, de grande potencialidade ainda, tem que receber esses apoios públicos para dinamizar, a dinâmica económica e criar emprego e criar riqueza. Isso tem tudo a ver também, que é um segundo pilar mesmo do programa.
Nathalie, estamos a chegar ao fim da entrevista. Eu queria voltar a ti própria, porque eu convém sublinhar que tu, além de seres membra do Partido Socialista Francês, continuas, claro.
Sim. Não vai acontecer nada de grave, não se preocupe.
És membro do Partido Socialista Francês, mas também és, ao mesmo tempo, do Partido Socialista Português.
Estou na direção nacional dos dois partidos,
portanto,
é verdade.
Essa dupla appartenance, como se diz em França, não causa problema? Para ti é uma questão normal?
Não, causa trabalho.
Seres dos dois partidos?
Não, porque tem tudo a ver com a minha história. E não, assim, calhou também quando aderi ao partido, já estava aqui em campanha para as municipais de 2007-2008, aconteceu, pediram para entrar para o PS português e então dinamizar aqui esta zona, porque não havia PS português, e eu achei isso completamente normal. São partidos irmãos, servem a mesma ideia, a ideia socialista, e depois tinha tudo a ver com, para mim, a integração da primeira geração na ação política, na reflexão e na ação política.
Eu lembro que tu és suplente na Assembleia da República Portuguesa do deputado atual Paulo Pisco.
Claro, ainda lidamos essa campanha com muita coragem, com muita energia, e não sabemos o que pode acontecer. Ainda posso conseguir ter
quer dizer,
tempo
da hora. Um dia podes ser deputado em Portugal também.
Pode acontecer, agora é verdade que é muito trabalho, porque estou agora numa semana complicadíssima em termos de agenda, não é? Os dias são poucos, as horas são poucas ainda para fazer tudo o que é preciso, mas estou também agora em véspera, votamos por SNS. Foi essa oportunidade de poder votar de forma eletrónica, foi ótima, mas agora no dia 19, ou seja, acaba a campanha à meia-noite, na sexta, e no sábado tenho que organizar o voto presencial para o Congresso do Partido Socialista, que terá lugar dia 10 e 11 de julho.
Estás a falar do Congresso do Partido Socialista Português.
Ou seja, quando me acontece também com o Congresso do PS francês, é logo em setembro.
Portanto, estás implicada nos dois. Mas neste momento a tua prioridade número um é de facto as eleições regionais no Grande Este.
Sim, sim, gostava que a esquerda em França mantivesse o que é dela, o que já foi vencido. Gostava que houvesse uma região talvez a mais, mas não sei. E o que eu acredito, quero deixar essa ideia muito clara, mas o futuro da esquerda tem muito a ver com o pilar do Partido Socialista. E o Partido Socialista terá que renascer. É assim, eu não estou... A França Insoumise acaba com o Mélenchon. O Jean-Luc Mélenchon, se apresentar às eleições presidenciais, depois dessa sequência, acabou. O PC é uma história muito importante para o país, como em muitos países, mas não é para lidar o país. E os Verdes é uma situação muito...
Portanto, estás a dizer que tem que haver um renascimento do Partido Socialista, é isso?
Estou a dizer que o PS ainda é, em termos de ideais, em termos de conquistas do passado, mas aquilo que ainda temos conquistado, para mim, é à volta do Partido Socialista, que a esquerda poderá ter as suas chances de reconquistar departamentos, regiões, etc, etc.
Talvez.
Sem o Partido Socialista, apesar da situação fraquíssima na qual ainda estamos, sem o Partido Socialista, não acredito que haja um futuro da esquerda.
Talvez convencer os franceses a seguir o exemplo de António Costa em Portugal, não? E já que tu és do Partido Socialista Português, podes avançar com, por exemplo, com essa proposta de seguirem, por exemplo, o exemplo do Partido Socialista Português.
Sim, o Partido Socialista Português ainda é um dos únicos da Europa que ainda está a manter
é o único. Aliás, é o único, o António Costa é o único socialista ouvido com algum interesse na Europa.
E já é milagroso. Já é uma questão de saber se na Europa, toda a Europa
muito
fora.
Bem. Muito bem, Nathalie de Oliveira. Também chegámos ao fim do nosso tempo.
Muito bem.
Eu agradeço-te imenso a tua disponibilidade. Desejo-te muito boa sorte para a tua vida pessoal e profissional.
Obrigada.
E até breve, espero que até para a semana, para a segunda volta.
Sim, para dar notícias boas.
Exatamente. Então até para a semana.
Obrigada.
E passa um resto de um bom dia. Nathalie de Oliveira, foi um prazer.
Obrigada.
Muito obrigado e boa tarde. Bom dia a todos.
Bom dia.
E bom dia a todos. Obrigado.